Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. A solidão já é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia global. Segundo a OMS, uma em cada 6 pessoas no mundo já sente os efeitos da solidão na saúde e na baixa da qualidade de vida. Aqui no Brasil, aumenta a cada ano o número de pessoas que vivem sozinhas, ao mesmo tempo em que a população envelhece num ritmo muito rápido. Sobre isso, eu converso com a pesquisadora Juliana Torres, do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, e com o demógrafo Israel Passarelli, do CDPLAR, da Faculdade de Ciências Econômicas, também da UFMG. Acompanhe.
A OMS está classificando aí a solidão como uma epidemia global. Eu queria saber se, nos seus estudos, você já percebeu quais os impactos que a solidão causa nas pessoas, principalmente na população mais idosa.
Obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, a solidão, ela tem efeitos diretos e indiretos na saúde da população idosa, né? Então, diretamente, fisiologicamente, ela pode afetar, então, né, os vasos sanguíneos, aumentando a resistência vascular periférica, então causando, né, um aumento aí do risco de doenças cardiovasculares, né? Isso pode também acarretar problemas psicológicos, então déficit aí da saúde mental. Então isso tudo são problemas importantes de ser estudados, principalmente na população idosa.
Perfeito. Bom, Israel, e no Brasil a gente vem acompanhando que a população está envelhecendo cada vez mais. Ou seja, esse envelhecimento e esses impactos em relação à solidão são diretamente ligados?
Esse é um ótimo ponto. Assim, a gente, quando olha, analisa as tendências demográficas, né, a gente vê que o Brasil está envelhecendo, e ele está envelhecendo num ritmo muito mais rápido do que ocorreu em outros países desenvolvidos, o que significa que o Brasil ele tem pouco tempo para tomar algumas ações em relação a alguns problemas emergentes, como o caso da solidão, que já é uma questão de saúde pública em outros países, como Estados Unidos, né, que o ministro da Solidão, na época, ele utilizou um estudo que equiparava a solidão ao efeito de fumar 15 cigarros por dia, o que é um dado alarmante, né? E esse problema está se estendendo para outras sociedades que também passam por uma transição demográfica, como no Brasil. E utilizando um pouco os dados do censo, né? Atualmente a gente tem cerca de 10% da população, que é uma população idosa, e em 2070 esse número está previsto para crescer em aproximadamente, está previsto para gerar em torno de 38% da população idosa. E a gente tem que levar em consideração esse ponto, que é um dado que requer uma cautela. Mas antes desse ponto, a gente precisa esclarecer algumas definições conceituais, né? Quando a gente fala de solidão, a gente não está falando, por exemplo, de solitude, que é um outro conceito que às vezes as pessoas usam como sinônimo, mas não são, né? A solitude é um ato voluntário, quando a pessoa escolhe estar sozinha. E a solidão não. A solidão é quando a pessoa percebe que falta alguma coisa nas relações sociais, a gente está falando de qualidade, né? A pessoa, ela pode estar cercada de outras pessoas e mesmo assim ela se sentir solitária, e ao mesmo tempo outra pessoa que tem uma rede social um pouco mais enxuta, ela pode não sentir esse sentimento. Então, quando a gente fala assim de idosos morando sozinhos, né, que é um fator de risco para a solidão, isso não quer dizer que esses idosos eles são solitários, né? Eles estão morando sozinhos, então tem uma pequena definição conceitual que é importante para a gente balizar a discussão, porque quando a gente fala de solidão como uma ameaça à saúde pública, é essa solidão involuntária que atravessa, que é um sentimento que machuca e que a pessoa não consegue controlar, sabe?
Pois é, essa questão, essa diferença dessa solidão para essa solitude, ela aparece nos estudos, é possível perceber isso? E uma outra questão, ela é diferente, por exemplo, em homens e em mulheres, em uma população mais idosa, uma população mais jovem? Como é que os efeitos acontecem em cada um desses recortes?
A solitude, né, e solidão, como já foi explicado aqui, são conceitos diferentes. Mas dentro da própria solidão, existem dois subtipos que são muito estudados. O primeiro é a solidão social, que é justamente mais provável de acontecer em pessoas que têm essa rede social mais escassa ou ausente, né, ou falta desses contatos sociais com outras pessoas. Então, essa é a solidão social, que é diferente da solidão emocional. Né? A solidão emocional já é um conceito que é atrelado aí à subjetividade da relação que a pessoa vê em relação aos seus contatos sociais. Então, de alguma forma, existe um déficit de apoio emocional que essa pessoa recebe através dessas relações que ela estabelece com essas pessoas. Então, quando a gente fala de saúde pública, né, de intervenções para toda a sociedade, a gente está pensando mais nessa solidão social, né, intervenções, então, para promover maior número de contatos para as pessoas, então, conseguirem estabelecer relações mais fortes, né, e vínculos aí, então, por períodos mais longos.
Israel, os brasileiros estão casando mais tarde, tendo menos filhos e aí aumentando o número de pessoas que vivem sozinhos. Quais os impactos disso em relação a essa questão da solidão? Essa mudança de comportamento afeta isso também? E afeta a questão da solidão?
Eu acho que essa é uma ótima pergunta, né, sobre essa questão das pessoas passarem, a gente tem um aumento no percentual de pessoas morando sozinhas, que isso é um reflexo também dessas transformações demográficas que acontecem dentro dos domicílios, né? A gente tem menos filhos e isso acaba repercutindo também na própria composição familiar. Só um ponto assim, que é importante esclarecer, né? Essas pessoas que vivem sozinhas, embora isso seja um fator de risco para a solidão, isso não significa que essas pessoas sejam solitárias, né? Morar sozinho não se traduz como ser solitário. Mas, de fato, é um dado que é um ponto de atenção que a gente precisa ter, porque essas pessoas, de fato, elas têm um número mais reduzido de uma rede de apoio, pensando em termos de família, né? Muito embora os amigos também sejam uma importante fonte de apoio social, de suporte social, mas é um dado que chama atenção, principalmente porque ele tende a aumentar nas próximas décadas também.
E um relatório da OMS, a Organização Mundial de Saúde, tentou relacionar as causas e os impactos da solidão e do isolamento social ao redor do mundo. Vamos ver alguns desses dados.
Segundo a OMS, a solidão pode estar associada a 871 mil mortes por ano em todo o mundo. Ela aumenta os riscos de acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo e morte prematura. Nos países de baixa renda, 24% das pessoas afirmam se sentir solitárias, contra 11% nos países mais ricos. Pelo relatório, entre 17 e 21% dos jovens entre 13 e 29 anos sofrem com a solidão. E os impactos se estendem à escola e ao emprego. Adolescentes solitários têm 22% mais chances de obter notas mais baixas. E adultos solitários têm mais dificuldade para encontrar ou manter um emprego e podem ganhar menos com o tempo.
Juliana, esses dados aí foram apontados pela OMS num relatório global. Aqui no Brasil, a gente sente já esses efeitos, por exemplo, de aumento de doenças, dessa questão que foi colocada aí dos mais jovens de terem dificuldade na escola, de arrumar um emprego. Quer dizer, a solidão afeta todo mundo de uma maneira, vamos dizer assim, impactante. E no Brasil isso já vem acontecendo, o que talvez esteja acontecendo em outras partes do mundo?
No Brasil, na verdade, a gente tem visto uma tendência de diminuição da solidão, mas a solidão que eu coloco aqui, a solidão das pessoas que sentem algumas vezes. Então a gente vê que desde, também, né, dados do ELSI Brasil, desde 2015 até agora, né, o último dado que a gente tem, que é 2021, a gente observou uma tendência de diminuição dessa solidão. Vamos colocar assim, alguma solidão, né, de vez em quando, enquanto que as pessoas que se sentem solidão sempre, ou relatam, né, esse sentimento sempre, isso vem se mantendo ao longo do tempo. E isso, claro, gera impactos, né, na saúde, né, e faz com que, como a gente tem a população mais envelhecida, né, e essa população ela já tem uma tendência a ter mais doenças, então nessa população a gente estuda mais a solidão, né, principalmente por conta da parte de saúde, mas também por conta dos eventos de vida que vem acontecendo, né, em idades mais velhas.
O que, que seriam esses eventos de vida?
Eventos é morte de uma pessoa mais próxima, sim. Separação.
Isso afeta mais quem tem mais idade.
Sim. Então, essa é a população que ela é mais estudada por conta desses eventos, que um evento agudo, ele pode gerar uma piora considerável da solidão durante aquele período ali do luto.
Na sua área, Israel, a gente está caminhando já para o finalzinho do programa, que políticas públicas, o que você acha que pode ser feito ou o que já vem sendo feito para diminuir esses efeitos que, como a gente está chegando à conclusão aqui, podem e devem aumentar ao longo dos anos?
Bom, eu acho que em termos de ações que têm sido feitas para reduzir esses efeitos, é um pouco difícil a gente falar porque o nosso país ele ainda não reconhece, de fato, a solidão como um problema de saúde pública, como outros países como Estados Unidos, né, Japão e outros países que institucionalizaram a solidão como problema de saúde pública. Mas no Brasil a gente tem uma janela de oportunidades muito interessante por meio do SUS. E assim, quando a gente fala desses efeitos para a saúde, né, a gente não pode somente trazer o SUS, né? O SUS ele tem um papel muito importante para a nossa sociedade, mas isso só pode ser resolvido por meio de ações intersetoriais, articuladas com outras áreas, como, por exemplo, assistência social. E é possível a gente desenvolver alguns caminhos, né? E uma política que tem sido construída agora é a Política Nacional de Cuidados, que é um avanço muito importante para o nosso país, que reconhece o cuidado como um direito. E é uma oportunidade da gente incluir a solidão nessa discussão que já está em andamento, né? Não é criar, por exemplo, no país, não é o caso de criar um Ministério da Solidão ou criar uma Política Nacional de Solidão, mas sim incorporar esse tema que é relevante a outras políticas transversais já existentes. Então eu acho que esse é o caminho mais viável assim, que eu consigo enxergar.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo sobre a epidemia global de solidão você encontra no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. E também no YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.